inicialmente ler em Provérbios 16 e vários outros trechos também do livro de Provérbios. Então, no capítulo 16 de Provérbios, verso 1, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos agora para o capítulo 19. Provérbios 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. 20, verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? 21, o verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Estes provérbios que acabamos de ler são provérbios que destacam a soberania de Deus, inclusive a soberania de Deus sobre os homens e sobre as decisões dos homens. Nós temos procurado explicar um pouco esse assunto. Eu estou me delongando nesse assunto devido à dificuldade que algumas pessoas têm em aceitá-la, até porque isso levanta naturalmente algumas perguntas, alguns questionamentos que realmente temos que esclarecer. E lidando com um assunto como esse, se explicarmos de uma forma superficial, corremos o risco de fazer mais mal do que bem, por assim dizer. Gerar uma certa confusão ao invés de gerar esclarecimento. Então estamos tomando tempo de olhar isso e explicar com algum detalhe, examinando então a soberania de Deus nos afazeres dos homens. Nós já notamos alguma coisa sobre esses versos, já notamos que o coração do homem pode fazer seus planos, o homem tem seus planos, suas intenções, mas Deus também tem um plano, tem um programa para o mundo, para a humanidade. E o programa de Deus sempre prevalece. Como diz em 19:21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus tem em seu plano, é o que de fato acontece. E já vimos que isso se estende, inclusive, à área das decisões humanas. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, aquilo que realmente se confirmará, vem do Senhor. A Bíblia diz, inclusive, que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, até as decisões, passo a passo, à medida em que o homem prossegue no seu caminho, o Senhor lhe dirige os passos, Deus intervém, Deus atua sobre os homens, Deus não permite que os homens façam qualquer coisa que seja, senão somente aquelas coisas que estão de acordo com o seu plano e de acordo com o seu programa para a humanidade. Agora também notamos aqui nos textos que nós lemos, capítulo 20 e 21, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. No 21, o coração do homem, no caso aqui do rei, o coração do rei é como ribeiros de águas que Deus determina o curso, assim também o coração do rei, o Senhor o inclina segundo ele deseja, ou a tudo quanto quer Deus o inclina. Agora, como eu disse, isso levanta alguns questionamentos. Como isso funciona? Como é que Deus dirige os passos do homem? Como é que Deus inclina o coração do homem? E o que isso implica em termos não somente da soberania de Deus, mas também da responsabilidade humana e uma série de outras questões. Então vamos observar algumas coisas fundamentais sobre isso, que também são importantes para esclarecer o sentido desses versos. Nós já notamos que Deus soberanamente governa sobre tudo o que acontece, inclusive os atos dos homens e as decisões livres que os homens tomam. Enfatizamos que nada acontece senão aquilo que Deus deseja, no sentido de que ele deseja isso para o cumprimento do seu programa para o mundo, o seu plano maior. Mesmo aquilo que diz respeito às ações que os homens fazem livremente, mesmo as ações más dos homens. Inclusive, nós observamos que é uma explicação falsa, uma explicação antibíblica, dizer que a presença do mal no mundo, a prática do mal, a prática do pecado no mundo, se dá porque Deus não pode interferir nos corações e nas decisões dos homens. Erram aqueles que ensinam que o mal é praticado no mundo porque Deus tem que respeitar a liberdade humana e, portanto, não pode fazer nada a respeito, uma vez que os homens estão determinados a fazer o mal. Essa não é uma explicação bíblica. A Bíblia nos mostra que Deus é soberano, Deus pode intervir, e Deus intervém na vontade do homem, tanto intervém que nenhum homem já viveu na face da terra que se tornou tão mal quanto gostaria de ter se tornado, porque Deus interveio na vontade de todos. em alguns mais do que em outros, mas Deus intervém sim. A Bíblia nos mostra isso como uma verdade, que Deus pode interferir sim nos corações dos homens e lhes mudar a vontade, lhes mudar a disposição, os desejos, inclinar o coração do homem a tudo quanto deseja, e Deus não somente pode, como ele de fato age sim nas vidas das pessoas. Tantas e quantas vezes ele deseja, ele assim faz. Sempre que alguém possui uma índole para o mal, ou tem a intenção de praticar algo que não deveria, Deus pode impedir isso de acontecer, tanto por negar a oportunidade de se praticar o ato mal, ou por mudar o coração do indivíduo. Deus pode fazer, tanto de uma forma ou de outra, quantas vezes e tantas vezes quiser, com qualquer ser humano. Muitas vezes Deus age desse modo, impedindo o mal de ser executado. Porém, em muitas outras ocasiões, Deus não interfere, não impede o homem de executar aquilo que é mal, de modo que o mal é praticado no mundo de uma forma abundante, como todos nós sabemos muito bem. Agora, tendo dito isso, a pergunta que se levanta é: então por que Deus não impede todo o mal? Se Deus pode mudar os corações dos homens, se Deus pode interferir, se Deus pode impedir o mal de ser praticado, então por que motivo Deus não interrompe todo o mal de ser praticado? Por que Deus entrega as pessoas à prática do mal? Bem, Deus sempre tem os seus motivos. Capítulo 16 de Provérbios, o verso 4, que nós acabamos de ler, diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Veja, Deus tem um propósito em tudo aquilo que acontece, inclusive na existência de perversos. Os perversos existem no mundo não porque fugiu do controle de Deus e Deus gostaria que não fosse assim. Existe um sentido em que esse é o plano de Deus. Agora, isso significa que muitas vezes não é a intenção de Deus salvar pessoas. Nós não podemos fugir disso. Seria uma distorção da Bíblia dizer que, na verdade, o que Deus queria mesmo, o que ele realmente quis quando ele criou, é um mundo em que todos fossem salvos. Irmãos, isso não é uma coisa coerente com o que a Bíblia realmente ensina. A Bíblia nos mostra, e nós vimos inclusive na semana passada, eu li com os irmãos, o caso dos filhos de Eli, aqueles dois rebeldes sacerdotes no tabernáculo do Senhor, homens malignos, foram confrontados por causa de seus pecados pelo pai. A Bíblia diz que os confrontou, entretanto não ouviram a voz de seu pai porque o Senhor os queria matar. Exatamente isso que a Bíblia diz, o Senhor os queria matar. A Bíblia não diz: entretanto não ouviram a voz de seu pai, embora o Senhor os queria salvar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: eles não ouviram porque o Senhor os queria matar. Agora, entenda bem o que isso significa, irmão. Significa que, em algum sentido, Deus queria que eles morressem em seus pecados. Não é verdade? O Senhor os queria matar. É o que a Bíblia diz. Então, Deus nunca teve o plano de criar esse planeta na tentativa de redimir toda a humanidade que viria a existir nesse planeta. Esse nunca foi seu plano. Da mesma forma, não foi o plano de Deus ter um mundo livre de problemas, de dores e da prática de pecado. Há um propósito por detrás de tudo o que acontece, mesmo cada ato mau. No entanto, veja bem, Deus não pratica o mal. Deus usa a livre agência de suas criaturas, dos homens. Ele usa a nossa voluntariedade, a nossa capacidade de tomar decisões para cometer aqueles atos que, inclusive, são atos maus, mas que cumprem os seus desígnios. Agora, outro exemplo desse princípio. Veja em Apocalipse, no capítulo 17. Em Apocalipse, no capítulo 17, estamos lidando aqui naquela linguagem figurada do Apocalipse de uma besta inimiga de Deus, trabalha contra e persegue o povo de Deus. E nós notamos aqui que seguir a besta do Apocalipse, dar apoio à besta aqui referida, é em si algo errado. Porém, a Bíblia retrata que aqueles que apoiam a besta o fazem por decreto divino e assim cumprem o propósito divino. Veja bem Apocalipse 17, o verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Aí está. Pessoas más colaborando com um programa mau, fazendo aquilo que é maligno, é pecaminoso e é depois algo pelo qual serão sentenciados e condenados por seguirem a besta. E a Bíblia diz: porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, Deus tem um plano nisso que está sendo descrito aqui, nesses atos maus. E Deus não quer que seja de outra forma. Então isso vai acontecer, Deus incute isso no coração deles, eles colaboram com a besta e assim o plano de Deus se cumpre. Agora, entenda, isso tem implicações muito vastas. Deus não fica alarmado com nada de mal que acontece no mundo. Tudo o que acontece, tudo o que sucede, que é mal nesse mundo, nem pega Deus de surpresa e nem deixa Deus em pânico. Na verdade, tudo isso que acontece é aquilo que faz parte do seu plano. Deus pode revogar os efeitos das ações dos malfeitores. Eu estou citando a essa altura palavras do Arthur Pink, no seu livro Deus é Soberano. Ele diz, Deus pode revogar os efeitos das ações dos malfeitores, como também que, por fim, ele chamará os maus perante seu trono de juízo, para que a sentença de castigo seja pronunciada contra eles. Enquanto o homem age, apesar de não saber, cumpre as secretas determinações do Altíssimo. Não sucedeu assim com Judas? Será possível selecionar algum caso mais extremo do que esse? Portanto, se o arquirrebelde estava cumprindo o plano de Deus, crer a mesma coisa com respeito a todos os demais rebeldes será um fardo demasiadamente pesado para ser suportado pela nossa fé? Ele está então nos destacando exatamente isso. Quando o mal é praticado, mesmo por homens malignos, rebeldes contra Deus, enfim, eles estão cumprindo as determinações do Deus Altíssimo. Agora, eu estou ciente, irmãos, do fato que essa doutrina choca as pessoas frequentemente, muitas pessoas se rebelam contra isso, isso também está no decreto de Deus. A verdade, irmãos, é que muitas pessoas resistem isso mesmo quando confrontadas na Bíblia, mesmo quando as pessoas são diretamente confrontadas na Bíblia, muitas pessoas se tornam rebeldes contra a Escritura, até muitos crentes se tornam rebeldes contra a Escritura e dizem, eu não aceito isso, não é assim que eu quero crer, e não é assim que eu vou crer. E nem examinam realmente, de fato, se a coisa é assim. Pessoas reagem dizendo coisas do tipo, quer dizer que a vontade de Deus é que os homens pratiquem o mal? Quer dizer que a vontade de Deus é que alguns sejam condenados? Não é isso que eu creio. Eu creio que Deus deseja salvar a todos. E citam passagens bíblicas, né? Citam 1 Timóteo 2:4. O Senhor Jesus Cristo, o Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Também 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E o que dizer então? Apresentam esses textos bíblicos. Como conciliar isso com o que acabamos de ler sobre os filhos de Levi, por exemplo, que o Senhor os queria matar, e por isso eles não se arrependeram. Eles teriam se arrependido se o Senhor queria os salvar, mas o Senhor não queria salvar, Deus queria os matar, e por isso, veja bem, o texto explicitamente usa uma palavra que indica a causa. Por esse motivo eles não se arrependeram. Como conciliar essas ideias? Ou como conciliar com o que acabamos de ler aqui em Apocalipse? Ou mesmo o que está em nosso texto de Provérbios 16, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Bem, eu gostaria de explicar primeiramente o seguinte. Alguns comentaristas e intérpretes bíblicos questionam a legitimidade da interpretação dos textos de Timóteo e Pedro que eu citei, que dizem que Deus deseja que todos sejam salvos, que todos sejam uma aplicação a todos os indivíduos do mundo de forma universal, e questionam se é esse o sentido no contexto. Questionam também se quando diz nenhum pereça em 2 Pedro, significa nenhum indivíduo da humanidade, ou se não poderia ser no sentido mais restrito, não querendo que nenhum dos eleitos pereça. Bem, de qualquer forma, ainda que se entenda esses versos no sentido de Deus não deseja que nenhum indivíduo da humanidade inteira pereça, ainda que seja esse o sentido, não anula o que estamos lendo nesses outros textos. E pessoalmente, eu não faço nenhuma objeção a ler os textos de Timóteo e Pedro nesse sentido. Quando diz lá, por exemplo, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que isso pode sim significar Deus tem um desejo pelo bem deles e inclusive pela salvação deles. Existe um sentido em que isso é verdade. Os teólogos cristãos frequentemente têm demonstrado e feito uma distinção entre o que nós chamamos teologicamente da vontade revelada de Deus e a vontade secreta de Deus. E é nisso que você acaba encontrando a solução para isso, que Deus, num certo sentido, deseja a salvação de todos. Deixa eu explicar o conceito. O que é essa questão da vontade revelada e a vontade secreta de Deus? Esses termos não são meus, são termos teológicos. termos padrões, por isso vou fazer uso deles mesmo. A distinção que é feita é que existe um sentido em que Deus deseja certas coisas, existe um outro sentido que ele deseja outras coisas. Ele deseja certas coisas pela sua natureza em si, porque essas coisas são certas, porque essas coisas são boas. Deus deseja essas coisas. Essa é a sua vontade revelada. Quando ele revela, por exemplo, por meio dos seus mandamentos, seus ensinamentos éticos, Deus nos mostra quais são aquelas coisas desejáveis a ele. Agora, existe um outro sentido em que Deus também tem um desejo de realizar um fim, e para realizar aquele fim, os meios para se chegar até aquele fim incluem aspectos que em si não são desejáveis. São apenas desejáveis para se atingir o fim. Não como em si isso seria bom, mas o resultado final disso será bom. Então existe esse aspecto, e isso é chamado a vontade secreta de Deus, porque nós não sabemos aquilo que Deus tem em mente lá na frente. O plano de Deus abrange coisas que não são reveladas. As coisas reveladas nós sabemos, mas as coisas secretas e ocultas pertencem ao Senhor. Então, usando desses termos, veja só. A vontade revelada de Deus é aquilo que Deus nos define e nos mostra. Isso é que é bom, isso que eu aprovo, eu gosto disso. Seja assim, faça assim. E a vontade revelada de Deus define nosso dever e é o padrão de nossa responsabilidade. Agora entenda, se no entanto, uma criatura de Deus, uma criatura racional, seja ser humano ou ser angelical, desobedece à vontade revelada de Deus e os padrões estabelecidos por Deus, ele contraria a vontade de Deus? Em um sentido, sim, não é? Porque acabamos de dizer que a vontade de Deus é que as pessoas sejam santas, pessoas sejam boas, pessoas façam aquilo que é correto. Em outro sentido, se ele de fato o faz, se de fato ele comete algo errado, nós também podemos concluir que isso, em outro sentido, cumpre a vontade de Deus, porque os planos de Deus, o decreto de Deus e os propósitos de Deus sempre se cumprem e nunca são frustrados. Como disse Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ora, irmãos, se Deus tem plano de salvar um indivíduo e aquele indivíduo acaba não sendo salvo, então o plano de Deus teria sido frustrado. Mas a Bíblia diz, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o que estamos vendo aqui, irmãos, é exatamente esse conceito. Lemos em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, muitas intenções, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, o propósito de Deus é que se cumprirá. Como diz também Isaías 46, 10. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E assim Deus diz, ele dirige o curso das nações e da humanidade, de modo que o seu conselho permanece de pé, de modo que toda a sua vontade se concretiza e se realiza. Então, nesse sentido, a vontade revelada de Deus, sim, pode ser contrariada, mas a sua vontade secreta, jamais. Agora, que essa distinção de termos, fazendo uso do termo vontade de Deus, é legítima e é bíblica, é evidente. Veja, por exemplo, esses dois textos. 1 Tessalonicenses 4:3 diz, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ouça bem, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas em Romanos 9:19, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Agora veja só, se esses dois termos estão usando vontade no mesmo sentido, então nós temos aqui que concluir que todas as pessoas experimentam a santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ninguém jamais resistiu à sua vontade. Há um conflito aqui, não há? Não é o mesmo sentido do termo vontade quando se diz essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, aí é a vontade revelada. Mas quando diz ninguém jamais resistiu à sua vontade, ou seja, ninguém jamais tornou-se aquilo que não era vontade de Deus, que não era plano de Deus, ninguém já chegou a um destino que não fosse o destino que Deus tinha para ele. Esse já é um outro sentido. E eu espero que todo mundo seja sensato bastante para reconhecer isso e ver que isso é uma dedução necessária e obrigatória dos textos bíblicos, textos que eu acabei de citar. Então veja bem, a vontade secreta de Deus envolve o seu propósito eterno, imutável. É isso que ele está dizendo quando ele diz, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Agora, por outro lado, a vontade revelada é o que Deus prescreve para o homem e a forma de conduta, de comportamento humano que lhe é agradável, de fato, em si, por ser dessa forma. Agora, os teólogos e os cristãos que se opõem a essa distinção que acabamos de fazer da vontade de Deus se opõem a isso e fazem algumas objeções que, na verdade, são até um pouco supérfluas, mas dizem, por exemplo, o seguinte: ah, isso não pode ser assim porque isso fará com que Deus tenha duas vontades em contradição uma com a outra, em oposição uma à outra, colocaria Deus em conflito com si. Bem, se as pessoas pensarem um pouco sobre isso, as pessoas que fazem essa objeção, se elas forem apenas consistentes com o que nós fazemos mesmo em muitos outros casos, elas vão ver que o que eles estão acusando de ser uma inconsistência não é inconsistência nenhuma. E toda aparência de inconsistência desaparece facilmente. É muito frequente entre os homens falar de coisas serem desejáveis pela sua própria natureza em si, isso é desejável pelo tipo de coisa que é, e falar de coisas que são desejáveis não pela natureza da coisa, mas pelo efeito final que terá em consideração a todas as coisas, isso é desejável. Nós fazemos essa distinção frequentemente. Poderíamos dar muitos exemplos disso. Pense, por exemplo, em pais que não desejam repreender os seus filhos ou corrigir os seus filhos, porque em si isso não lhes é agradável, mas em vista de um objetivo além daquele imediato momento, é sim uma coisa desejável de fazer, considerando todas as coisas. Isso é um exemplo que nós podemos ter desse princípio. Assim também, irmãos, o Senhor Deus Criador, todo sábio, todo poderoso, pode sim consistentemente decretar a existência de coisas que ele odeia, que ele detesta, que inclusive ele proíbe, que ele condena. Não porque essas coisas sejam boas, mas que apesar de sua natureza ímpia em si, elas serão instrumentais para se atingir um fim maior, um fim que lhe é desejável. Por exemplo, Deus ordena a Faraó deixar ir o meu povo. Isso seria correto para Faraó fazer? Isso seria desejável no sentido de que seria desejável que Faraó assim se comportasse, porque isso seria o certo para se fazer. Porém, todas as coisas consideradas, o efeito que teria sobre a nação de Israel, o seu povo, naquela geração, em todas as gerações posteriores, os milagres que seriam ocasionados pela rebeldia de Faraó, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, todas aquelas coisas que Deus faria como sinais e maravilhas, mostrando que o temor do homem é realmente um tropeço e o temor do Senhor é que é sábio, todas essas coisas trariam um efeito que Deus queria alcançar. E considerando o efeito que alcançaria através disso, embora não fosse em si uma coisa boa, Deus decretou sim o endurecimento do coração de Faraó, de modo que ele não deixou o povo ir, de bom grado, rebelou-se e obstinou o seu coração. Veja aí em Lucas capítulo 22. Eu vou dar ainda uma outra ilustração disso, uma ilustração que mostra essa questão de vontade revelada e vontade secreta, ilustrado aqui numa questão da vontade do Senhor Jesus Cristo. Lucas 22, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo diante do momento em que ele estará preso e levado para ser crucificado. E eu te pergunto, Jesus queria ir para a cruz? Bem, na verdade, você pode responder sim, ele queria ir para a cruz. E você também poderia responder legitimamente, Jesus não queria ir para a cruz. Não é verdade isso? Veja o que ele diz aqui em Lucas 22, o verso 42. Ele está orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Agora veja só, aqui uma conversa intertrinitariana. O Filho conversando com o Pai. Não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Agora, que conflito de vontade é essa que se encontra aqui? Bem, na verdade, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte. Por um lado, ele não quer ir para a cruz, morrer na cruz. Ele não quer, porque isso em si não é desejável, isso é horrível. É algo que, inclusive, o levou a uma angústia de suar com sangue no suor. Agora, ao mesmo tempo, ele fala, não se faça a minha vontade. O relato de Mateus diz, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesma coisa, a ideia de vontade. Agora, então, você poderia dizer e argumentar, está vendo? Eu posso provar pela Bíblia que Jesus não quis ir para a cruz. Ele não quis morrer na cruz. Agora, você pode olhar em outros textos e você encontra Jesus falando coisas assim. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Eu dou porque eu quero dar, veja. Ele quis dar a sua vida na cruz. Ele diz em João 12, 27... Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Agora veja, Jesus veio do céu, desceu do céu, tornou-se homem a fim de ir para a cruz. Jesus quis ir para a cruz ou não quis? Em Hebreus diz, ele se ofereceu, disse ao Pai, sacrifício não quiseste? Antes corpo me formaste, eis aqui estou para fazer a tua vontade. Essa era a vontade de Jesus. A vontade de Jesus era morrer na cruz. Agora veja, ele mesmo diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Jesus quis dar a sua vida por nós. Aliás, por esse motivo você encontra declarações como as declarações de Paulo aos Gálatas. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aos Efésios, ele disse, também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Tito, ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora, o que então está acontecendo aqui? O conceito é muito simples. Na verdade, o conceito é assim. A cruz em si não era algo desejável. A cruz em si era algo horrível. Algo que Jesus desejaria evitar. Mas, considerando todas as coisas, considerando o fim que seria realizado pela cruz, o fim de ter um povo para si, um povo redimido de toda iniquidade, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ele disse, eu quero isso, eu quero a cruz porque eu quero esse objetivo. E a Bíblia nos relata na profecia de Isaías que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, o fim desejado alcançado, por meio de algo que em si não é desejável. Agora, irmãos, esse conceito então é muito simples. Considerando então isso, nós podemos dizer assim, há coisas que Deus não deseja por si, mas em consideração de todas as coisas, Deus deseja sim, porque é o caminho para se chegar no ponto desejado por ele. Portanto, Deus decreta coisas que, em si, não são agradáveis, mas que são ideais, considerando todas as coisas, para o fim e o objetivo final. E as coisas colaborarão para esse objetivo, para a realização desse propósito. Agora, esse conceito entendido torna isso muito simples. E se o cristão está disposto a aceitar nesses termos que eu estou dizendo ou não, qualquer pessoa ainda vai ter que reconhecer o seguinte. A Bíblia nos diz qual é a vontade de Deus, e a Bíblia também nos diz frequentemente que homens quebram a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz também a vontade de Deus sempre se realiza. Ele faz toda a sua vontade e nenhum dos seus planos é frustrado. Então nós somos obrigados a entender assim. Deus, pela sua natureza santa, detesta o mal, detesta o pecado. No entanto, o pecado que se concretiza, que é praticado de fato, é aquele que foi decretado por Deus porque cumpre o plano de Deus. Agora, vamos então considerar o seguinte. Eu vou passar agora a falar sobre isso, que eu não vou ter tempo certamente de terminar nesse estudo, mas nós vamos voltar a falar sobre isso também próximo estudo, se Deus quiser. Se é assim, se há no programa de Deus objetivos que ele realiza por meio de questões que são ruins e más e desagradáveis à própria natureza de Deus, mas Deus decreta que assim seja para chegar no seu objetivo, que objetivos ou que planos Deus busca cumprir através da maldade humana? Quando Deus decreta a maldade humana e quando Deus assim age para que os homens façam aquilo que é mal, e isso acontece de fato. Que objetivos Deus tem em vista? Bem, nós queremos demonstrar que há vários e queremos demonstrar isso com bastante base bíblica, para que ninguém imagine que o que nós estamos ensinando provenha de especulação ou conjectura. Realmente o que a Bíblia diz é muito abundante a esse respeito. Francamente, eu tive que cortar muito material aqui do meu estudo, porque teríamos que fazer um estudo quase que de livros inteiros da Bíblia para fazer isso exaustivamente. Mas capte o conceito e leia a Bíblia daqui em diante, atento a essa verdade, você vai ver que isso está em todo lugar na Bíblia. Veja em Provérbios, no capítulo 24. Nós vamos começar mostrando o seguinte, às vezes Deus decreta a maldade humana para servir-se dela em castigar os homens por seus pecados ou dar retribuição aos homens, mesmo nessa vida, num certo sentido. Nós sabemos que existe a retribuição no dia do juízo e na eternidade. Mas existe também um elemento de retribuição que ocorre nessa vida, que está também sob o controle de Deus, e o que Deus traz nesta vida sobre os homens. Provérbios 24, 17 diz, quando o teu inimigo cair, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isto, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Agora veja só, interessante esse texto. Aqui nos mostra o teu inimigo cair. Ele está então sofrendo. E por que ele está sofrendo? A ira de Deus está sobre ele, e em alguma forma, a manifestação da ira de Deus. Lembra como Moisés disse no Salmo 90? Passamos todos os dias debaixo da tua ira. A manifestação temporal e presente da ira de Deus, existe algumas formas em que Deus já manifesta a sua ira, mesmo nessa vida. Se alguém está sofrendo, é uma certa visitação da ira de Deus sobre a sua vida. Isso também está sobre o governo de Deus. Deus traz e Deus pode retirar. Tanto é que o texto recomenda, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Pode trazer sobre você o castigo, porque Deus diz, não gostei da sua atitude. Ficou comemorando, né, o que ele está sofrendo. Certo, ele estava merecendo, mas não era para você regozijar. Agora, então, veja a situação. Aqui nós vemos um princípio da retribuição de Deus. Agora, eu quero mostrar aos irmãos, biblicamente, que Deus frequentemente utiliza seres humanos como instrumentos para aplicar sua ira nesse sentido, sua ira temporal, e visitar os homens pelos seus pecados. Em tais casos, a retribuição da providência divina é ordenada por Deus e levada a efeito por Deus, mas através de seus agentes secundários, que são os homens. E, inclusive, nós podemos dizer que Deus é quem está punindo, por meio de tais pessoas. Mas Deus está punindo, Deus está trazendo sua retribuição. Mesmo que isso envolva seres humanos praticar o que é mal e quebrar princípios morais de Deus, até não é raro observar, irmãos, que os agentes da retribuição divina, as pessoas de que Deus se serve para trazer castigos sobre pessoas, são muitas vezes até piores do que as pessoas que estão recebendo a retribuição. Você vê casos assim na Bíblia. Por exemplo, Israel era uma nação má, ingrata, então Deus diz, eu vou castigar e eu vou corrigir. O profeta Abacuque clama a Deus e diz, Senhor Deus, olha como o povo está desviando, olha como o povo está errado. E Deus diz, pode deixar, eu vou trazer o povo da Babilônia, eles vão consertar esse povo. E o profeta Abacuque diz, mas o povo da Babilônia, o povo da Babilônia é pior do que o povo de Israel. E, no entanto, vão ser os instrumentos que Deus usa para castigar o povo de Israel, veja. E o profeta diz, eu não entendo mais, mas Deus sabe o que faz, ainda que as árvores não floresçam, ainda que não haja mais vida animal nem nada mais, Deus é que sabe o que faz e eu vou glorificar a Deus. Agora, vamos olhar alguns exemplos disso na Bíblia. Primeiramente, veja o que a Bíblia diz em Gênesis 15, o verso 13. Aqui nessa passagem, o Senhor Deus está conversando com o seu servo Abraão. E Deus diz a Abraão o seguinte, Gênesis 15, 13. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aqui Deus profetiza que a descendência de Abraão iria para outra terra, no caso é o que se cumpriu quando foram para o Egito, e acabariam se tornando escravos ali, seriam escravos por lá 400 anos. Agora, como aconteceu isso? E veja o Salmo 105 e veja como a Bíblia narra. O livro de Êxodo narra como o povo foi escravizado e depois liberto da escravidão, narra a mudança do coração de Faraó, como ele se tornou inimigo, um faraó se levantou que não conhecia José, perseguiu os israelitas, mas o Salmo 105, no verso 23 até o verso 25, nos narra isso de uma forma mais histórica, veja só. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Agora, no verso 25, o texto diz, Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo. Inclusive, Deus fez isso como? Através da multiplicação do povo de Israel, eles se tornaram numerosos. Agora, entenda, irmãos, quando a Bíblia diz Deus lhes mudou o coração, não quer dizer... Lá estavam os egípcios, eles eram bons, eles não tinham defeitos, eles eram santos. Eles amavam o povo de Israel, eram só virtude. E Deus disse, não, eu disse para Abraão que esse povo tem que ser escravo, eu vou ter que fazer alguma coisa, então eu vou injetar mal nas veias desses homens, eles vão odiar o meu povo. Não foi assim. Esses homens egípcios, maus, só precisavam que Deus orquestrasse uma situação em que eles olhassem para os israelitas com maus olhos. E Deus criou a situação e extraiu deles aquilo que já estava neles. E Deus, por meio do modo que ele soberanamente conduz a situação, mudou o coração dos egípcios contrariamente aos israelitas. Deus não instalou o mal que não existia no coração deles. Deus ocasionou a manifestação do mal que ali já estava. E Deus não contornou, que Deus poderia ter contornado. Agora, ao longo da história, nós vemos exemplos disso. Vejamos Deuteronômio 28. Ao longo da história, quando o povo de Israel se desviava do Senhor, qual foi o procedimento padrão de Deus? Deus tipicamente usava de nações pecaminosas como instrumento de castigo. E os atos pecaminosos praticados pelos maus, as más nações em volta de Israel, eram também suscitadas por Deus para agirem como instrumento de castigo. Deuteronômio 28, 49. Aqui a profecia dessa realidade. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Aqui está. Vocês vão se rebelar um dia, Deus está dizendo no contexto. Quando isso acontecer, eu vou castigar. Veja o que Moisés diz. O Senhor levantará contra ti uma nação. Quem que vai levantar a nação? O Senhor. Veja que Deus é quem está fazendo isso. Agora a pergunta. Lá vem então uma nação invadindo Israel. O que eles fazem é pecado? Sim, não há dúvida, é pecado. Deus é que levantou. Entende a soberania de Deus, inclusive sobre os atos maus? É isso que estamos vendo aqui. Veja em 1 Crônicas, capítulo 5, enquanto os irmãos vão até lá, você pode ler isso no livro dos Juízes, por exemplo, nos outros livros históricos do Velho Testamento, isso é muito comum. Fez o que era mal perante o Senhor, o povo de Israel, por isso Deus levantou contra eles, Deus trouxe contra eles os filisteus, os amorreus, aquelas nações todas ali em volta, né, os moabitas e tudo mais. Quer dizer, por que esses conflitos? Deus levantou como castigo. É claro que as ações eram ações más, mas estavam também ordenadas por Deus, e Deus é aquele que fez assim acontecer. Irmãos, não fique constrangido em dizer, eu não vou dizer que foi Deus que fez, não vou dizer que foram eles que fizeram, Deus deixou. Irmãos, veja com que tom a Bíblia coloca a coisa. A Bíblia diz, Deus fez. Deus levantou a nação, Deus suscitou, Deus agiu, Deus puniu. Assim, irmãos, então não fique cheio de dedos, né, em relação a isso. Use os termos bíblicos, seja bíblico em seu discurso. 1 Crônicas 5, verso 26, a Bíblia diz, pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os rubenitas, os gaditas e a meio tribo de Manassés, e os trouxe para Alá, Abor e Ará, para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Agora, observe nesse verso 26 o que a Bíblia diz. Como castigo pelos pecados, o Senhor Deus de Israel suscitou o espírito de Pul e o espírito de Tiglat-Pileser. O que está acontecendo aqui? Esses homens maus, esses imperadores assírios, cruéis, homens que não se tem notícia de pessoas muito piores do que eles na história da humanidade. A Bíblia diz, Deus suscitou o espírito deles para atacar Israel. É isso que a Bíblia diz. Veja que Deus não mandou um profeta lá e disse, vai lá, eu estou mandando. Eles fizeram e foi mal o que eles fizeram. Veja em Isaías capítulo 10. Agora, enquanto vocês abrem até lá, deixe-me fazer alguma aplicação disso. Lembre que nós lemos outro dia, quando estava Davi sendo perseguido por Absalão, e aquele benjamita da família de Saul o amaldiçoou, e Abisai quis matar, né? E Davi disse, não deixa, o Senhor lhe ordenou que amaldiçoasse e que amaldiçoe. Veja só, aprenda a ver o mundo da visão bíblica. Aprenda a ver as suas dificuldades da visão de um homem de Deus como Davi. Quando alguém faz alguma coisa contra você na sua vida, aprenda a dizer, Deus ordenou. Se Deus ordenou, existe um propósito. É isso que Davi encarava, irmãos. E nós devemos encarar isso também. Isaías 10, a partir do verso 5, sobre a mesma nação da Assíria, aquilo que acabamos de ler, que Deus suscitou o espírito de Pul e de Tiglat-Pileser para atacar Israel. Veja o que a Bíblia diz agora, e também de Senaqueribe mais tarde. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens para que dele roube a presa, ele tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Veja bem, Deus diz, eu estou castigando, vocês são só, na verdade, a vara na minha mão. Vocês são o instrumento que eu estou usando para punir um povo contra quem estou indignado. Veja o que ele diz aqui. Lhe dou ordens para que roube a presa, lhe tome o despojo. Isso é coisa boa de se fazer. Agora veja, Deus deu ordem. De que forma Deus deu ordem? Não foi através de um profeta que foi lá e disse assim, diz o Senhor, vai, faça assim, assim, assim. Não, de forma nenhuma. Foi através da sua providência, onde Deus conduziu as coisas dessa maneira e Deus extraiu deles esse tipo de comportamento mau. Porque Deus queria esse efeito. Agora veja então o verso 7. Ela, porém, a Assíria, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são os meus príncipes, todos eles reis? Não é Calno como Cárquemes? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? O meu poder atingiu o reino dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Agora preste atenção no verso 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Ou seja, Deus diz, eu estou usando esse povo. Eu estou decretando, vai lá e destrói Israel, vai lá. E Deus diz, mas só que o que eles estão fazendo é mal. Assim que eles terminarem de fazer a minha obra, assim que eles terminarem de dar um jeito de Israel, eu vou acabar com eles, porque o que eles estão fazendo é mal. Que seja isso uma advertência para qualquer pessoa que diz, ah, então tá, quer dizer que qualquer coisa que eu fizer de mal, é porque Deus decretou, ah, então, meu... Então vai em frente. E Deus vai te punir individualmente, especificamente, por cada pecado que você comete. Não tenha dúvida disso. Mas vamos continuar, depois a gente lida com as questões envolvidas nisso aí. Verso 13. Porquanto o rei disse, o rei da Síria, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente, abati os que se assentavam em tronos, meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que maneja? Será isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos e debaixo da sua glória acenderá uma queima como queima de fogo. Ou seja, Deus vai punir a Assíria. O rei da Assíria, Senaqueribe, esses outros homens também, eles não tinham em mente que estavam servindo a Deus. Estavam fazendo aquilo que a sua ganância lhes ditava. Mas por detrás dos seus anseios estava o plano maior de Deus que conduzia todos os eventos. Os assírios não tinham recebido nenhuma revelação profética dando sanção divina para agir assim de forma nenhuma. Isso era contrário à vontade revelada de Deus. E, no entanto, era plano de Deus. Deus usa a maldade desses homens, aquilo que eles estão dispostos a fazer. Deus direciona no rumo certo. Deus termina de fazer uso e Deus pune porque em si o que eles fazem é mal. Embora fosse vontade de Deus que eles assim fizessem. Ou seria errado dizer, era vontade de Deus que a Assíria punisse Israel. Era vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus, como o texto nos mostra. Aliás, a linguagem bíblica é tão forte, eu acho que nós dificilmente usaríamos dessa linguagem. A Bíblia diz, a Assíria era um machado. Quando um machado corta alguma coisa, você joga a culpa no machado ou na pessoa que segura o machado? A Bíblia diz, a Assíria é um machado. Eu sou aquele que estou com o machado na mão. É como a serra, eu que seguro a serra. Quem está fazendo o efeito sou eu. Eu estou punindo, sim, eu estou punindo por meio de homens maus. Estou fazendo uso disso. Mas, na verdade, eu é que estou por trás desse ato ser cometido. Então eu te pergunto agora, à luz disso que acabamos de ler na Bíblia, quando acontecem guerras, essas atrocidades, os crimes violentos, as coisas todas que acontecem aí, alguém ainda ousa dizer que a Bíblia diz que isso acontece porque foge do controle de Deus? Ou alguém diria que isso é a realidade no mundo porque Deus não pode impedir que seja assim? Irmãos, eu estou mostrando aqui o que a Bíblia realmente mostra. Se há atrocidades, maldades, crimes, coisas vias acontecendo no mundo, é por decreto de Deus, porque é plano de Deus e Deus está realizando algo através disso. Sempre é o plano de Deus que está se cumprindo. Vamos olhar agora em Isaías 37. Isaías 37, o verso 26. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias mais remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andam cheios de temor, envergonhados, tornaram-se como erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Agora veja, aqui, a Síria está ruindo nações, destruindo nações, avançando, fazendo muitas coisas, e a Bíblia diz, acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora as faço executar. Veja a linguagem no verso 26. Eu faço com que aconteça. As faço executar. E eu quis. Veja, vontade. Vontade de Deus. Vontade secreta. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Deus quis que essas guerras acontecessem. Deus quis. A Bíblia o diz. Então estamos falando de algo muito simples aqui. É só uma questão de você ser submisso a aceitar o que a palavra de Deus diz ou você se rebelar contrariamente à palavra de Deus. Jeremias capítulo 27, vamos para outra passagem. Jeremias 27, no verso 6, falando agora de Babilônia e o rei Nabucodonosor. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Engraçado, meu servo, esse homem não era crente não, irmãos. Ele era ímpio. E como? Mas Deus diz, meu servo, fazendo minha vontade. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho até que também chegue a sua vez, a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Aí está. Deus diz, eu entrego as coisas para ele, todo mundo vai servir a ele, porque ele é meu servo, eu quero que ele faça isso. Depois também vou castigar ele porque ele está fazendo isso. Deus chamou a Nabucodonosor aqui de servo, porque ele estava executando a vontade de Deus, no sentido da vontade secreta. Não porque ele voluntariamente intentasse servir a Deus, porque o que ele fazia aqui, que era o plano de Deus em si, era algo mau. Ele invadia terras, cometia grandes atrocidades. Algumas das coisas mais horríveis que aconteceram no período de toda a história do mundo foram praticadas aqui por esses povos, a Síria e Babilônia. E, no entanto, a Bíblia está nos dizendo, Deus quis que eles fizessem isso, foi a vontade de Deus, Deus havia muito planejado isso, e então Deus utilizou isso, e assim então a história vai se desenvolvendo. Veja em Jeremias 51, o verso 20. Aqui Deus fala da Babilônia, que tanto fez estrago, destruição, matança, chacina. Jeremias 51, verso 20. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Veja bem, quem destruiu? Deus destruiu por meio de ti. Eles são, de novo, o martelo na mão de Deus. O machado que Deus usa para atingir. Verso 21. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti, despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho e o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti, despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. Linguagem pesada, não? Despedaçando pessoas, pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham na lavoura, pessoas que são os governadores, jovem, virgem, sendo despedaçado. Deus diz, eu fiz, eu usei a Babilônia, eu que fiz. Verso 24, pagarei ante vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Agora veja o que o texto acaba dizendo. Por sinal, eu vou castigar a Babilônia por tudo isso que eles fizeram. Eles castigaram o povo, eles despedaçaram pessoas. Perante os seus olhos, eu vou castigar a Babilônia porque fez isso. Por quê? Porque é mal e vamos lidar mais à frente com essa questão da responsabilidade humana. Mas o verso 25 é tão esclarecedor, veja só o que diz. Eis que eu sou contra ti, ó monte que destróis. Deus diz, eu sou contra vocês da Babilônia. Que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Quer dizer, Deus está punindo agora, está profetizando que vai punir. Nabucodonosor havia feito conforme as suas próprias disposições interiores, que eram más. Homens, mulheres, crianças foram mortos de forma brutal nas mãos do ímpio Nabucodonosor. No entanto, Deus toma as ações livres de Nabucodonosor, inclusive suas ações más, e diz, eu despedacei. Agora, veja só, Deus assume aqui a concorrência dos atos maus dos homens e o seu decreto divino. E em seguida Deus diz, mas o que você fez foi mal, eu vou castigar. Agora, antes de terminarmos esse assunto, eu gostaria de olhar ainda verso 11 desse capítulo 51. Veja o capítulo 51 de Jeremias, o verso 11. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, povo da Média. Porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Ou seja, o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus vai punir a Babilônia porque o que eles fizeram foi mal. Mas, no entanto, era parte do decreto e o plano de Deus. No capítulo 13 de Isaías está escrito, despertarei contra eles os medos, o povo da Média, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Esse é o juízo que Deus traria sobre a Babilônia. E por todo o livro de Isaías você encontra a linguagem desse tipo, da soberania de Deus, que faz cumprir o seu propósito nessas situações. Deus diz, por exemplo, em profecia, em Isaías 41, do norte suscito um, e ele vem, e desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como oleiro pisa o barro, ou seja, esmagando nações, Deus suscita. Em Isaías 45, fala sobre Ciro. Deus diz, o meu ungido, Ciro, né? A quem tomo pela mão direita para abater nações ante a sua face, para distingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e assim por diante. Ou seja, a obra de destruição que esses homens realizaram no mundo foi decretada por Deus, era parte do plano de Deus. Nós chamamos isso de compatibilismo, ou do concurso divino, que o que os homens fazem livremente é compatível, andando em mãos dadas com o que Deus decreta justamente. Agora, nós notamos outro dia uma série de passagens, e eu não vou pedir que os irmãos acompanhem isso novamente, mas nós notamos outro dia uma série de passagens mostrando como Deus agiu no coração das pessoas, fazendo com que o mal acontecesse a determinadas pessoas. E o que eu quero mostrar é o seguinte, irmãos. Muitas vezes Deus faz isso como retribuição divina, que é ordenado para punir pessoas, em alguma medida, nessa vida, por causa de seus pecados. A Escritura nos mostra que Deus usa assim. Deus usa linguagem do tipo seguinte. Trarei o mal sobre ti. Suscitarei o mal contra ti. O Senhor ferirá a Israel. Tirarei de ti este reino, darei a teu servo. Levantou Deus um adversário, suscitou Deus um espírito de inimizade. Essa linguagem nós encontramos na Bíblia. O que está dizendo a Bíblia em todos esses textos? Está nos mostrando exatamente isso, irmãos. Que muitas vezes Deus tem um propósito de castigar homens por causa dos seus pecados. Então Deus faz o seguinte. Aqui há pessoas, mas eu vou dar a essas pessoas a ocasião, a oportunidade, e elas vão fazer o mal. É o que eu quero, porque vai servir meu propósito para castigar essas pessoas. Agora, esse, irmãos, é só um dos propósitos que Deus cumpre. Se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos voltar a falar sobre isso e mostrar outros propósitos que Deus cumpre através da maldade humana, motivo pelo qual a maldade humana acontece. Não porque Deus não pode impedir, não porque não faz parte do plano de Deus ou não é a vontade de Deus, mas que Deus tem um objetivo a cumprir por meio dessas coisas. Vamos nos colocar então de pé, fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, quando nós pensamos sobre essas verdades, realmente nosso coração estremece, ó Deus, em primeiro lugar, de reconhecer a Tua grandeza, o governo absoluto do Senhor, saber que tudo que acontece é do decreto do Senhor, saber que o que desenvolve na história humana, inclusive todas as páginas tristes da história humana, são, na verdade, o cumprimento do Teu decreto, onde o Senhor cumpre toda a Tua vontade. Senhor Deus, nós também nos assustamos, ó Deus, porque muitas vezes reconhecemos que nós temos uma índole para o mal e temos, inclusive, praticado muitas vezes o mal. E sabemos, ó Deus, que o Senhor nos manterá responsável, assim como o Senhor manteve a Babilônia e a Síria responsáveis e puniu por causa dos seus pecados, o Senhor também nos punirá quando nós pecamos voluntariamente. E sabemos, ó Deus, que nós não podemos nos esconder debaixo de uma doutrina que diria que o Senhor está decretando essas coisas como se isso eliminasse a nossa responsabilidade e nos tornasse inocentes. Quando nós praticamos o mal, sabemos que praticamos o mal e somos culpados. Senhor Deus, diante desses fatos, diante dessas verdades, ajude-nos, ó Deus, nos dê graça e nos liberta do mal, ó Deus. Como disse o Senhor Jesus, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Faça, ó Deus, com que nossos caminhos sejam caminhos de santidade, de retidão. Senhor Deus, Tu que és santo, endireita o caminho dos Teus santos. Nos liberta, ó Deus, de fazer aquilo que será também desagradável aos Teus olhos, que será digno de punição.